A ser claro que só se resolve o grave problema do acesso à habitação com casas. Criar a incerteza no mercado de arrendamento apenas agrava os problemas. Não vimos já o estrondoso resultado que o congelamento das rendas causou nas nossas cidades? Para haver mais casas, é necessária a habitação pública e uma mobilização de esforço com o setor privado e cooperativo. Esta mobilização exige confiança na regulação, nos licenciamentos, simplicidade e previsibilidade nos processos urbanísticos e será acelerada com a disponibilização de terrenos ou imóveis públicos devolutos ou subaproveitados, estratégia discutida no Conselho de Ministros no passado dia 9 deste mês. Limitar o turismo e o alojamento local não resolve estes problemas e destrói atividade económica, empregos e bem-estar. Porquê insistir numa política de uns contra os outros? Porquê destruir em vez de construir? Os diversos projetos de lei e projetos de resolução que hoje são apresentados a este debate enquadram diversas visões da sociedade para as áreas do trabalho, da habitação, da economia e da fiscalidade. A alteração de legislação estrutural para o país, como por exemplo o do Código do Trabalho ou da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, carece de um aprofundado estudo, muito para além das nossas vontades individuais, das tentativas de visibilidade pública ou das repetidas iniciativas apresentadas de sessão legislativa em sessão legislativa. O compromisso do Governo em ouvir os pareceres sociais, atribuindo o verdadeiro papel à negociação da concertação social, não pode ser ignorado, devendo ser privilegiado, como este Executivo fez questão de assumir no programa do Governo e também com a decisão de ser a Senhora Ministra do Trabalho a presidir à concertação social, daí um bom exemplo. Quaisquer decisões que sejam tomadas têm de garantir, por um lado, a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e, por outro, o reforço do funcionamento de qualidade dos serviços públicos e empresas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD está hoje, como sempre, empenhado em contribuir para que Portugal possa adotar as melhores políticas públicas, contribuindo para uma sociedade que prospere e compare com os restantes Estados europeus nos melhores indicadores, nas melhores políticas, na qualidade de vida dos portugueses.
Muito obrigado, Senhora Deputada Isaura Moraes. Tenho dois pedidos de esclarecimento. Quer responder um a um ou quer em grupo, no grupo de dois? Peço desculpa, não aguardei que chegasse ao seu lugar. Em conjunto. Tem então a palavra para um pedido de esclarecimento a Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Isaura Moraes, mas de forma geral sobre este debate queria partilhar uma reflexão. É uma coisa engraçada a liberdade e talvez seja interessante compararmos a liberdade que um grande empresário tem com a liberdade que um trabalhador tem face à legislação laboral. Eu pergunto, por exemplo, a Sonae. A Sonae que teve 357 milhões de lucros no ano passado. Quais são as responsabilidades de uma empresa com 357 milhões de lucros perante a sociedade portuguesa e qual é a liberdade desta empresa? Esta empresa tem, por exemplo, a liberdade de suspender durante 15 dias um trabalhador que ao final do dia saiu com um saco plástico sem pagar. Ao ser suspenso por 15 dias, este trabalhador perde metade do seu salário, que são 367 euros. No final do dia, eu estou a relatar uma notícia que saiu na imprensa, no Expresso, até hoje não a vi desmentida.
No final do dia, este trabalhador não terá mais do que a liberdade de ir para casa com os 367 euros que lhe restam no final do mês, depois de provavelmente uma hora e meia nos transportes, para ter a liberdade de pagar uma renda de casa muito acima daquela que o seu salário pode pagar. Já a SONAI, que tinha a liberdade de pagar mais a este funcionário, não a exerceu. A SONAI, que tinha a liberdade de diminuir o horário de trabalho, não a exerceu. A SONAI, que tinha a possibilidade de aumentar os direitos de trabalho e as condições de trabalho deste trabalhador, não a exerceu. A SONAI, que tinha a possibilidade de distribuir estes 357 milhões pelos trabalhadores que fazem a sua riqueza todos os dias, não a exerceu. E não a exerceu porque há uma falsidade, que é a de que trabalhador e uma empresa colocados à mesa com negociação
Senhora
individual...
Senhora deputada, já excedeu o seu tempo.
E termino, Senhor Presidente, têm justiça nas suas negociações. E é por isso que este Parlamento deve poder regular as liberdades, porque ao limitar a liberdade da SONAI de explorar os trabalhadores, estaremos a garantir a liberdade dos trabalhadores de viverem a sua vida com melhores rendimentos e mais condições.
Muito obrigado, Senhora Deputada Joana Mortágua. Para responder, tem a palavra a Senhora Deputada Isaura Moraes. Faz favor. Ah, tinha aqui, pois, peço imensa desculpa. Então, para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimento a Sra. Deputada Isaura Moraes, a quem felicito pela intervenção. Sra. Deputada, que foi autarca em muitos anos e fez hoje aqui uma intervenção em que podia ter também referido aquilo que foi as palavras do seu Primeiro-Ministro ontem ou há 10 dias na Associação Nacional de Municípios, em que enterrou aquela que era uma das grandes bandeiras de todos nós e dos autarcas, que era a regionalização, e que rasgou a regionalização e colocou no caixote de lixo para a desilusão de muitos, inclusivamente certamente para a Sra. Deputada. Aquilo que podia ser a democracia levada aos territórios, infelizmente foi uma péssima notícia para todos nós. E essa bandeira, portanto, hasteada, foi logo no início do seu mandato colocada no lixo. Mas também lhe queria dizer, Senhora Deputada, que aquilo que aqui nos traz, muitas das coisas que disse, poderiam ser ditas por vários partidos. Mas queria dar-lhe nota de algumas áreas em que focou aqui na sua intervenção, que ficaria bem ao PSD, nomeadamente na área da habitação. O PSD a dizer que, contrariamente àquilo que foi dizendo na campanha, o PSD a dizer que aquilo que está a fazer, basicamente, é recaustar aquilo que vem do lado, que vem do tempo do governo do Partido Socialista, porque, em boa verdade, não vimos nenhuma alteração de fundo àquilo que eram as políticas do Partido Socialista. Seria muito mais sério ao PSD dizer assim: aquilo que está bem, vamos manter, e o que nós vemos no fim deste tempo de governação do PSD, parece que está tudo bem. Nomeadamente, vamos ao primeiro direito. O que foi feito em 2018 foi feito um levantamento de todas as casas no país, em parceria com os municípios, de todos aqueles que não tinham condições de habitabilidade, que viviam mal. As câmaras fizeram esse levantamento, fizeram as suas estratégias locais de habitação. Era preciso depois haver uma estratégia para financiar essas obras. Assim foi com o PRR em 2021. Essas obras estão no terreno, foram garantidos meios de financiamento. E essas obras estão no terreno. 10 mil casas estarão prontas em 2025 e 16 mil casas estarão prontas em 2026. Sobre isto, o PSD não diz uma palavra se a estratégia está correta. O que é que vai fazer? O que o PSD diz agora é que vai reforçar com mais 1 mil milhões de euros para a habitação. Mas de onde vêm esses 1 mil milhões de euros? O que faz o PSD? Qual é a fonte de financiamento desses 1 mil milhões de euros?
Senhor Deputado, o seu tempo está a esgotar.
Eu vou terminar. Era importante que o PSD fosse claro, porque se é a área que nos é muito cara, é a mesma área da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenha então agora sim a palavra à Sra. Deputada Isaura Moraes para responder aos pedidos de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a questão que foi colocada pela Sra. Deputada Joana Mortágua e pelo Sr. Deputado José Rui Cruz, mas existe uma questão que é, em resposta às duas intervenções, que é, vamos lá recentrar o debate de hoje, porque a notícia que a senhora deputada trouxe de ontem sobre essa empresa que referiu, dizer também que a notícia referia que a empresa foi condenada. Ao senhor deputado José Rui Cruz, dizer que quando diz que a bandeira da regionalização foi mandada para o lixo, eu deixo-me que lhe diga, senhor deputado, e ao seu partido, que eu acho que o Partido Socialista tem andado bastante enervado e alterado com aquelas que têm sido as grandes questões que este governo em tão pouco tempo já conseguiu resolver e que o Partido Socialista só... Então, olha, só lhe vou... Sim, só lhe... mas eu aproveito para lhe dizer e traduz isso em dias. O PS, o governo do PS, teve 3.050 dias para resolver a questão do aeroporto. O PSD, ou a AD, foram em 32 dias. O PS esteve 3.050 dias para resolver a questão do tempo de serviço dos professores. E a AD resolveu em 32 dias. Mas não só estas questões, senhores deputados, também as questões que foram apresentadas, as medidas para a habitação, também a questão para os idosos com situações mais vulneráveis com o aumento do complemento solidário para idosos, como as medidas fiscais e como esta que ontem foi uma agradável notícia que eu acho que todos os portugueses, mas principalmente os professores, os alunos e os encarregados de educação já estavam, permitam-me esta expressão, já estavam saturados das greves e em boa hora o Sr. Ministro e o Governo conseguiram chegar a este acordo com a particularidade do Sr. Ministro dizer que este não era o fim de coisa nenhuma, era o início daquilo que se pretende e que este Governo assumiu como sua intenção e que está no seu programa do Governo uma estratégia de diálogo com todos os parceiros sociais, com todos aqueles que, seja na habitação, seja na educação ou em outras áreas, que possam efetivamente avançar com o país e progredir com Portugal ao nível dos mais países, dos melhores países da Europa. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Moraes. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem é esse homem? Pergunta Bernardo Soares no livro do Desassossego a propósito do patrão Vasques. Quem é esse homem, salvo o obstáculo ocasional de eu ser o dono das minhas horas num tempo diurno da minha vida? Eu ser o dono das minhas horas é uma bela definição de liberdade e é uma parte essencial da vida boa. Em grande medida, este debate é também sobre essa forma de liberdade, o tempo de que somos donos. Sobre o tempo que conquistamos para nós, tempo autodeterminado, tempo para viver, tempo libertado do trabalho assalariado, mas tempo protegido por essa forma de segurança socialmente organizada que são os direitos sociais, as licenças, as férias pagas, o tempo de descanso remunerado. É disso que tratamos quando hoje aqui trazemos a proposta de devolver aos trabalhadores os 3 dias de férias que foram suprimidos pela Troika e pelo Governo das Direitas e que nunca foram devolvidos, apesar de ter havido, entretanto, 3 governos do Partido Socialista e inúmeras ocasiões em que a esquerda submeteu ao voto deste Parlamento esta proposta. É disso que tratamos quando propomos que seja acrescentado mais um dia para si, no dia de aniversário, prática que, aliás, já existe em inúmeras convenções coletivas, mas que nós queremos trazer para a Lei Geral do Trabalho, para o campo dos direitos de todos os trabalhadores assalariados. É disso que tratamos quando propomos criar uma licença para estar com os filhos, sem ser para assistência inadiável ou para curar de uma doença ou para levar a criança ao médico. Dias para desfrutar, para estar, para brincar, para descobrir, para criar vínculo, para passear, para acompanhar, reconhecendo que quem tem filhos precisa desse tempo extra e promovendo uma licença que se pretende que seja utilizada de forma o mais igualitária possível. É disso que tratamos também quando queremos continuar a boa experiência da semana de 4 dias. Senhoras e senhores deputados,